Olá, amigos do Esporte em Debate. Estamos chegando na Rádio Assembleia pela frequência 96.9. Estou ao lado do Gregório Dantas para a gente falar sobre as semifinais e que hoje viraram finais do Campeonato Maranhense de Futebol. Por quê? Dois jogos aconteceram entre Juventude e Moto, Moto e Juventude. Dois jogos aconteceram entre Pinheiro e Sampaio, Sampaio e Pinheiro. Na soma dos resultados, nós tivemos o Moto ganhando o jogo do Juventude pelo placar de 3-2, se classificou, e o Sampaio penou, mas classificou diante da equipe do Pinheiro. Não é que o Moto não tenha penado também. Penou sim. Os dois passaram baixo para poder mandar embora Juventude e Pinheiro. Eu começo falando de Moto e Juventude. A gente até disse, Greg, que seria o jogo mais equilibrado, mais difícil. Confesso a você que coloco nesse contexto, insiro nessa situação de que tudo foi difícil, porque a qualidade é aquela que a gente já vinha falando. O campeonato é equilibrado, lamentavelmente, pelo ponto de vista mais baixo no aspecto técnico. E aí tivemos as duas maiores expressões do futebol do Maranhão suando bastante para poder passar pelo Juventude e pelo Pinheiro. E eu gostaria de dizer, mas suaram porque Juventude e Pinheiro são grandes times. São times tecnicamente muito bons. Não é assim, né, Greg? Não é assim.
Não é assim. Tá corretíssimo, Juraci. O jogo entre Moto e Juventude, aliás, do que foi o segundo jogo realizado aqui em São Luís, no Estádio Nilson Santos, foi um jogo muito fraco. Eu só não vou dizer que foi mais fraco do que Sampaio Pinheiro, né? Porque Sampaio Pinheiro foi pior, que já a gente vai falar disso. Mas o Moto Juventude foi muito fraco, tecnicamente falando. Emoção? Teve emoção. Foi um jogo 3-2. O Moto acabou o primeiro tempo vencendo por 2-1. No final do segundo tempo acabou 3-2. Ainda teve uma chance de pênalti desperdiçada pela equipe do Moto já no minuto final da partida. E o jogo terminou mesmo 3-2 para a equipe do Moto. Lembrando que o primeiro jogo tinha terminado de empate lá em São Mateus e por conta da melhor campanha e também dessa vitória, o Moto passou de fase para a grande final do campeonato. Lembrando que o Moto chega pela quarta vez consecutiva, né? Uma final do campeonato estadual. E vem de dois vice-campeonatos. Perdeu do Imperatriz no ano de 2019 e no ano de 2020 perdeu da equipe do Sampaio Corrêa, né? E vai ter justamente essa reedição de uma final com o seu maior rival no Superclássico, Sampaio Corrêa. Sobre o Juventude, Jurinho, o Juventude está, entre aspas, de férias, porque tem agora a disputa da Série D, mas tem o jogo, já tem o primeiro jogo marcado já pro dia 5 de junho.
Mas fez um bom papel, viu?
Fez um bom papel.
Fez um bom papel. Quando a gente fala da qualidade técnica, a gente exige muito mais daqueles clubes que têm uma tradição maior.
Claro.
Que é Moto, Sampaio, Sampaio e Moto, e é obrigação cobrar deles.
Isso.
Mas o Juventude vendeu caro uma derrota pro time do Moto. E a gente tem que dizer que fez um bom papel na competição, a exemplo do que fizeram ano passado. Agora, para a Série D, precisa melhorar o elenco. Não é parâmetro esse Campeonato Maranhense. Não é. É a verdade.
Não é mesmo, né? Inclusive, ano passado, quando acabou o Campeonato Maranhense, o Juventude se reforçou, né, para a disputa da Série D, e esse ano deve acontecer isso naturalmente. Já começa no dia 5 de junho, como eu falei, para a equipe do Juventude, o duelo contra o 4 de julho em São Mateus.
Passou o Moto, parabéns ao Papão do Norte pelo quarto ano seguido. Vai decidir o Campeonato Maranhense de Futebol. Na outra semifinal, meus amigos, foi duro. Mas duro não foi o jogo, duro foi de assistir, de testemunhar o Sampaio se enrolando todinho diante da equipe do Pinheiro. Do Márcio Diogo, que nem fez um jogo à altura de tudo aquilo que ele tem capacidade. Jogou bem? Jogou, mas ele joga duas, três vezes mais do que jogou. Lá em Pinheiro, ele pegou a bola e chamou de você. No Castelão foi um pouco diferente, mas ele conseguiu jogar bem também. E o Sampaio? Mais uma vez jogou mal. Mais uma vez o Sampaio. Três volantes. O técnico Daniel Neri, com todo o respeito que me merece, mas ele não pode tratar o Sampaio como se fosse o Salgueiro de Pernambuco. Há uma grande diferença. Lá ele jogava com o Sport por uma bola. Lá ele jogava contra o Santa Cruz por uma bola.
Não.
Pelo Sampaio, ele precisa propor jogo. Ele tem que se impor. O Sampaio não pode se apequenar diante de um adversário que merece respeito, sim, mas não é nenhum adversário de um nível de uma Série B que vem aí, por isso eu tô preocupado.
É, ele fez pra mim uma... O Sampaio entrou em campo com uma escalação que eu não gostei, eu compartilho da sua ideia, Julinho. Ele entrou com 3 atacantes e 3 volantes, né? Não tinha um meia de armação, um meia clássico, aquele armador, né? Ele utilizou primeiro o Gabriel Popó lá em Pinheiro, né? Pra fazer essa função, né? Não deve ter gostado. Tinha o Rodrigo Andrade que entrou no segundo tempo, mas acabou sendo expulso num lance infantil lá numa dividida no meio de campo. E ele tinha essas opções. Podia adiantar o Eloy? Não, ele preferiu fazer uma linha de 3 volantes e uma linha de 3 atacantes, promovendo a estreia do Ciel, né? E do... jogando ao lado do Jefinho.
É, Ciel que ele indicou, né? Jogador isso. Indicado por ele. Eu não teria feito isso. Eu teria entrado com o Rodrigo Andrade no meio campo e com Pimentinha no ataque, não Ciel.
Eu concordo. Eu teria colocado mais um meio armador mesmo. Não sei se ele. Eu acho que ele não gostou do.
O Rodrigo, não é?
Sim, o Rodrigo Andrade, é. Porque falou do Pimentinha, mas trazendo o Rodrigo Andrade pro meio campo.
O Rodrigo Andrade entrou tão P da vida que ele provocou a expulsão.
É, mas foi infantil, ele podia ter eliminado a equipe do Sampaio ali, foi perigoso. Você trouxe um tema interessante, Jurinha, sobre a atuação do Márcio Diogo. Mostrou que ainda é diferente pro nível de futebol maranhense, então é muito diferente. Conseguiu ali controlar o meio campo do jogo, distribuir, dar passe, fazer jogadas de efeito, mas não conseguiu transformar em gols, né? E aí o jogo acabou mesmo 0-0, foi pra disputa dos pênaltis. O Márcio Diogo, que pra mim tinha sido o melhor jogador em campo até então, foi o primeiro a bater pela equipe do Pierre Desperdi, né? Bateu o goleiro do Sampaio, fez a defesa.
Cansado, né? A mente cansada.
Isso, fez a defesa. E o Sampaio ganhou por 4-3 a disputa de pênalti, com o último pênalti sendo convertido pelo Pimentinha.
Parabéns à Bolívia querida. Vai decidir no Superclássico. Deus escreve certo por linhas tortas. Era a final que o torcedor queria, mas não significa dizer que a final tem os dois melhores. Eu diria. A final do Maranhense de 2021 tem os dois menos ruins da competição.
E nada surpreendente, né? Teve jogo pra caramba, mata-mata, repescagem, não sei o quê, e Moto Sampaio vão decidir o campeonato. Olha aí.
Não, mas que bom pro torcedor. Bom pro torcedor. Mas eu jamais vou chegar aqui e dizer, é justo, Sampaio e Moto, pelo que fizeram. Não. Eles não fizeram muita coisa, não.
Não.
Vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Ô, Greg, a federação definiu as datas.
Definiu.
O Moto poderia jogar no Nilzinho Santos, mas a atitude foi correta. Vai jogar no Castelão. O Castelão é que é o palco maior de um super clássico da envergadura de Moto Sampaio, Sampaio e Moto. Primeiro, no domingo, dia 16 de maio.
Sim.
O segundo, no sábado, dia 22. Detalhe, o Moto pediu à federação e ao governo do estado que liberasse 1/3 da capacidade do estádio Castelão para venda de ingressos para participação do torcedor.
Antes de falar dessa questão da liberação, só uma coisa aqui, uma pergunta que fica no ar. Por que esse campeonato não acaba logo?
Porque os clubes pediram para ter o intervalo.
Eu entendi que os clubes pediram para ter o intervalo.
Eu achei melhor para ver se eles aprendem durante maior.
Eu acho que não aprende mais não, Jurinha. O campeonato inteiro já teve um monte de intervalo, um monte de rodada aí que faltou por conta de disputa de Copa do Brasil, de Copa do Nordeste, não evoluiu nada. Esse campeonato, pra mim, tinha que acabar logo. Fazia quarta e domingo e acabou. Eles adiaram por mais uma semana esse campeonato sem necessidade
agora,
nenhuma.
Agora, a outra polêmica. Sim, libera para público a decisão de Moto Sampaio, Sampaio e Moto ou não? O campeonato até aqui não teve público. É verdade? Não. Eu vi jogos aqui com 50 pessoas dentro do estádio, 100 pessoas. Eu vi.
Interior. Teve mesmo. Teve. Aconteceu.
Será que eu vi demais?
Não. Você viu certo.
Quem liberou?
Não sei. Mas
só nós dois que olhamos isso?
Não. Não foi só nós dois, não.
Cadê o presidente da federação?
Não sei.
Cadê o todo-poderoso Rosnina?
Também não sei. Não sei onde eles estão, não.
Cadê a vigilância?
A vigilância era pra fazer o trabalho dela, né? Não permitir que isso acontecesse. Mas aconteceu. No interior do Maranhão aconteceu isso.
Rapaz, isso é brincadeira. Sim, vamos pular.
Bora.
Sampaio, moto Sampaio.
Sim.
Deve ou não ter público, na sua opinião?
Não.
Por quê?
Totalmente equivocado. Primeiro, vivemos uma pandemia no pior país para viver essa pandemia no mundo, que é o Brasil. Então, só por isso, não tem coisa que justifique ter presença de público nisso. O Brasil é o pior país que lida com essa doença, essa pandemia, que ela é mortal, né? Tá matando gente de todas as idades. Não vem com esse papo de dizer que só morre idoso, só morre com comorbidade, não. Tem gente morrendo...
Vertical.
Não tem isso. Tá, a gente morre gente de 30 anos, de 20 anos, de 40 anos, é todas as idades. Então, é muito perigoso. A gente vive um momento triste, trágico, né? Uma tragédia no país. É claro que aqui no Maranhão os números estão caindo, a gente sabe que as políticas adotadas...
Mas está caindo porque as medidas restritivas foram tomadas.
E funcionaram. E elas funcionaram, porque se elas não funcionassem, a gente estava lá mantendo aquela média de mortes altíssima. Então, elas funcionaram. Então, eu sou completamente contra abrir estádio para ter jogo. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, você me pergunta, Júnior, é porque o futebol não fez nada por isso. Não tem a organização do futebol no Maranhão.
Qual
não...
é o protocolo durante e pós-Covid que se tem para adotar sanitário no futebol do Maranhão? Você viu esta apresentação por parte da mentora do futebol, dos clubes?
Não, não existe isso. E se existe, aí não foi apresentado para mim nem para você. E eu tenho certeza que se houvesse isso, teria que ser apresentado. Quando a gente cobra protocolo, seriam de especialistas, pneumologistas, infectologistas, dizendo, olha, pode ter jogo sim se forem adotados isso bem aqui. Aí o que é isso bem aqui? É utilização de totem, medição de temperatura, apresentação de exame comprovando que a pessoa não está com Covid, também a fiscalização dentro dos estádios com distanciamento físico adotado de maneira correta, com a fiscalização, tudo isso. E isso não foi apresentado de forma alguma. Eu sei que não foi, você sabe que não foi, então eu vejo essa atitude do Natanael, claro que ele pensa no moto, né? No moto, no clube, no dinheiro que entrar, mas nesse momento não está pensando na saúde pública, porque não tem nada organizado para isso.
E o que vale mais? É a saúde financeira ou a saúde humana?
Sem saúde humana não tem saúde financeira, né, Jurinho? Acabou, né?
Elementar.
É lógico, né? Isso é óbvio, né?
Eu perguntei porque isso é o óbvio ululante.
Exatamente, é o óbvio ululante.
Mas tem gente que não entra isso na cabeça.
Não, não entra. Ainda tem gente que quer fazer um confronto entre as duas. Ou tem uma ou tem outra. Não é ou tem uma ou tem outra. Ou você tá vivo ou tá vivo. É isso, acabou. Se tá morto, não tem como fazer mais,
por
né?
Por isso que eu gosto de conversar com você, viu?
É verdade.
Obrigado, Greg. O Esporte e Debate fica por aqui. Um grande abraço. Deus no coração. Vamos cuidar com a máscara, distanciamento social. Lave bem as mãos com água e sabão, porque a pandemia não passou. E depende de todos nós. Um grande abraço e até a próxima.